O tema da mensagem é para ser feliz. Eu já peço que você abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, eu quero ler as bem-aventuranças, que vocês já conhecem. Quero caminhar com vocês nas bem-aventuranças, nesses próximos 35 minutos. E o tema da mensagem é para ser feliz. E por quê? Mateus capítulo 5. E por que escolhi o tema para ser feliz? Porque há uma influência muito grande, católica, em primeiro lugar, na vida das igrejas históricas e das igrejas tradicionais. Essa influência católica, dentre tantos desdobramentos, ela recusa qualquer tipo de abordagem feliz. Ela diz não a abordagens felizes. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das primeiras intervenções da política religiosa católica no início da Idade Média foi queimar todas as comédias gregas. E por que queimar as comédias? Porque rir não é de Deus. Porque se divertir não é de Deus. O resultado é que, muitas vezes, chegamos em certas igrejas e sentimos um peso. Porque a reflexão espiritual é que, onde está Deus, o ambiente precisa ser pesado. O que é um grande paradoxo com o próprio ministério de Jesus. Eu sou o pai de 3 crianças, como vocês sabem. E crianças só se aproximam de gente magnética. Se você faz uma cara feia para uma criança, imediatamente ela se afasta de você. Ela fica assustada contigo. E assim funciona a relação com as crianças. Como as crianças se aproximavam de Jesus? Jesus era alguém em sua atividade messiânica, em sua passagem aqui na Terra, tão carismático, mas tão carismático, tão leve, mas tão leve, que as crianças queriam estar perto dele. Então, a reflexão do Novo Testamento e eu me lembro muito do que Lucas fala sobre Jesus, diz que ele era cheio de graça. E esse cheio de graça tem trocadilhos em grego muito interessante, porque Jesus era, sim, uma figura, na verdade, uma figura leve, equilibrada, que traz consigo uma mensagem muito forte de reino, mas ao mesmo tempo uma liberdade. O próprio apóstolo Paulo disse na sua reflexão aos Coríntios: onde está o seu espírito, aí a liberdade. E qual que é o resultado? É que historicamente a gente tem uma tendência de resolver as coisas de maneira extrema. Então, como nós fazemos? Quando não é 8, somos 80. E esquecemos que existem 72 possibilidades entre 8 e 80. Mas a gente prefere resolver no extremo. Eu te amo hoje, te odeio amanhã. Eu lhe quero bem hoje, não lhe quero mais bem amanhã. Bem me quer, mal me quer, nesse inferno e céu de todo dia. É interessante que a reflexão de um movimento muito forte do final do século XIX e início do século XX, chamado liberalismo teológico, que tem como cabeça um pensador chamado Friedrich Schleiermacher, começou a refletir a ideia de que a Bíblia era um grande mito e tudo o que é bíblico precisaria ser comprovado cientificamente pelos elementos da razão. Isso foi um bafafá naquele final do século XIX, início do século XX, tão grande que foi preciso, entre aspas, dar uma resposta muito dura a este movimento. A este movimento de resposta, nós o chamamos de fundamentalismo. E o que, diz o fundamentalismo? Diz que, dentre outros desdobramentos, simples sem ser simplista, no fundamentalismo, as esferas estão dominadas pelo diabo. E então são do diabo. Logo, as únicas esferas que ficaram do lado de Deus foram a esfera da igreja e a esfera da família. Todas as outras esferas da sociedade podem ser consideradas, no movimento fundamentalista, do diabo. Então, nesse sentido, as artes são do diabo. A cultura é do diabo. A música é do diabo, a não ser que seja sacra. A política é o diabo ao quadrado. É diabão. Diabaço. O que que acontece? É que as igrejas, por causa desse movimento, foram não só sendo influenciadas, mas se afastando das esferas. E começou um movimento de começar a dar nomenclatura do que é do diabo e do que é de Deus. E esse movimento está entre nós, pasme, até hoje. Quem nunca ouviu, por exemplo, que a Coca-Cola é do diabo? Aliás, se você virar o rótulo da Coca-Cola, você vai encontrar a expressão "Alô, diabo". O mais interessante é que ela só é do diabo no Brasil. Porque eu quero que você pegue Coke e transforme isso em Hello Devil. Então, no Brasil era do diabo, lá nos Estados Unidos não é. Porque só no Brasil. Veja, e assim sucessivamente a nossa reflexão, acarajé é do diabo. Tem uma música que é de Deus e tem uma música que não é de Deus. E a gente vai dando essas nomenclaturas. Na década de 90, foi uma chacina, um verdadeiro genocídio do ursinho de pelúcia Fofão. Porque na década de 90 disseram que o Fofão trazia consigo um dente que era dedicado ao diabo dentro dele. E a minha própria mãe matou um Fofão. Pegou uma faca e rasgou o Fofão inteiro. E se foi o Fofão. E muitos foram brutalmente assassinados na década de 90. Quadros queimados, milhares. Por quê? Porque chegava um pentecostal lá e dizia: aquele quadro tem um demônio. E você ficava na sua casa vendo aquele olho do quadro e acompanhando, porque o Satanás vai lhe acompanhar. Eu estou aqui falando de fatos reais, sim ou não, igreja? Tudo isso é real. Estou colocando aqui uma pitada nordestina aqui no fato, mas é extremamente real. Por quê? São as nossas loucuras evangelicais, desprovidas de um conhecimento bíblico. E não só isso, considerando a nossa tradição, mais importante do que aquilo que o Senhor pede na sua palavra. E nesse sentido, felicidade, eu não vou nem falar sobre sexo, viu? Vou ficar aqui. Eu posso vir em outra oportunidade dar uma palavra sobre sexo. Só para maiores. Mas eu vou ficar aqui na reflexão. Por quê? Porque a felicidade passou a ser um negócio zoado também. Ver uma pessoa feliz está errado. Uma pessoa que sorri demais está exagerado. Ou é falsa. Uma igreja feliz, uma igreja vibrante é oba-oba. Uma igreja que sai das quatro paredes é da teologia da libertação. E por aí vai. Por isso eu escolhi o tema dessa mensagem para ser feliz. Olha o que John Piper disse. John Piper disse que o problema não é a busca do prazer. Deus não tem problema com isso. Mas o contentamento como um prazer terreno, carnal, raso e passageiro. Esse é o problema. Segundo John Piper, Deus nos criou para o prazer. E a busca da felicidade é um processo completamente legítimo. Ou seja, quem aqui quer ser feliz, levante a mão. Ok, e tudo bem. E isso é legítimo por demais. O que que o salmista me lembra? Que a minha dopamina deve ser produzida, ou o centro da minha produção de dopamina deve estar na lei do Senhor. E nessa lei, meditar de dia e de noite. E veja, lei aqui não tem a ver no Antigo Testamento, que foi o contexto do salmista, em que ele escreveu, não tem a ver com regras e punições e mandamentos apenas. Mas lei no Antigo Testamento dá a ideia de todo o padrão do conhecimento do santo, de toda a perspectiva de como Deus quer que nos comportemos como povo. Um povo que dançava nas suas festas, um povo que curtia a vida, que celebrava seus casamentos e as suas luas novas, e por aí vai. Óbvio que com essa cultura já quebrada no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento celebrem povo. O Salmo 150 é exatamente essa ideia: louvai todos os povos, louvai com adufes e danças, louvem, louvem, cantem ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, o que John Piper está dizendo aqui é que sim, a minha vida, a forma com a qual eu ando, o que eu busco a respeito do prazer, precisa encontrar primeiro uma resposta. O que eu estou fazendo é para glorificar a Deus? E Deus se sente feliz, Deus se sente adorado quando você está vivendo sua vida feliz nele, vivendo sua vida horizontal, inclusive, manifestando em todas as suas esferas o amor dele. Eu posso ouvir um amém?
Amém.
Pode passar, meu filho. Olha o que disse Agostinho. Agostinho disse o seguinte: Agostinho disse, Senhor, tu nos criaste para ti, e a nossa alma não encontrará descanso enquanto não repousar no Senhor. Ou a nossa alma só vai encontrar descanso quando repousar em ti. Ele disse isso no seu livro Confissões. Então, este texto que nós vamos ler, que é um texto sobre reino, ele vai começar com a expressão makarios, em grego. Repita comigo, makarios. Que tem a ver aí na sua tradução, se a sua tradução é mais antiga, com a palavra bem-aventurado. E se a sua tradução é um NVI, uma tradução mais nova, ela vai trazer a expressão feliz, ou felicíssimo. Então, Deus aqui vai dizer para a gente como que é o projeto da felicidade. Ou qual que é o projeto da felicidade? Você já está com a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 5, do verso 1 a 16, pelo que diz assim a palavra do Senhor. Vamos juntos aqui, meu filho Mateus. Mateus é Gabriel, Gabriel, né? Vamos juntos, Gabriel. Vendo, pode passar o texto bíblico para mim, está aí dentro dos slides, pode passar. Diz assim o texto bíblico: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas, que viveram antes de vocês, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perdeu o seu sabor, como iremos restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca em um lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém? Que essa palavra seja aplicada em nossos corações. Veja só, nesse texto, pode passar para mim, Gabriel, nós retiramos inicialmente duas máximas. Primeira máxima: a verdadeira felicidade é um grande paradoxo ao olhar do mundo. E mundo aqui, eu não estou falando do planeta Terra, eu estou mencionando um sistema de valores que vai na contramão do Senhor. Então, a verdadeira felicidade trazida no texto não tem nada a ver com o sistema do nosso mundo atual, que é dividido em três P's: popularidade, posse e poder. Popularidade, posse e poder. Você pode repetir comigo? Popularidade. Junto, popularidade. Posse e poder. Esse é o sistema de valor do nosso mundo. Então, uma pessoa é feliz quanto mais popular for, quanto mais posse tiver e quanto mais poder, seja esse poder representado por instâncias de poder ou representado por capital. Seja capital simbólico, seja capital cultural, ou mesmo pecúnia financeira, recursos financeiros. É assim que funciona a tal felicidade do mundo. E aqui o texto nos ajuda a entender que Deus pensa completamente diferente. Então veja, qual que é a ideia da verdadeira felicidade? Tem a ver com abraçar o que o mundo repudia e repudiar aquilo que o mundo aplaude. Essa é a ideia da verdadeira felicidade aqui. Eu vou abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo abraça. Esse é o trocadilho aqui que eu quero que você leve para casa. Agora, lembrando, isso não tem a ver com as esferas. Isso não tem a ver com arte, não necessariamente, não tem a ver com cultura, não necessariamente, e sim quando essas esferas estão enviesadas, ou seja, quando essas esferas estão trabalhando na contramão. Não é sobre a esfera, é sobre quem está trabalhando. Qual é a função da igreja? Trabalhar para resgatar essas esferas do dragão. Esse é o papel da igreja. Nós vamos trabalhar para resgatar essas esferas para nós. O que eu preciso fazer aqui, pode passar, Gabrielzinho, para ser feliz? É Gabriel? Eu acertei? Em primeiro lugar, anote. Para resgatar, para entender esse processo de felicidade, e daqui a pouco eu vou alargar essa questão das esferas, tenha calma. Eu estou falando de felicidade, eu introduzi com a perspectiva do fundamentalismo, com um catolicismo impregnado. Então, estou falando de felicidade, daqui a pouco vou alargar com as esferas. Pode esperar que você vai ver que vai chegar lá. Em primeiro lugar, eu preciso ter uma relação correta ou uma atitude correta comigo mesmo. Olha o que o texto bíblico diz no verso 3. O texto diz o seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, qual que é a atitude correta que eu tenho comigo mesmo? Primeiro, é preciso entender que a proposta do mundo, e que inclusive de algumas igrejas hoje, é me encher de mim mesmo. Mais de mim. Qual que é a tatuagem, perdão, que está sendo feita? É be yourself. Seja você mesmo. E você sabe qual que é o maior problema da minha vida? O maior problema da minha vida chama-se segundo. O meu pior inimigo chama-se segundo. Ele é pior do que todos os inimigos que porventura eu tenha ou que porventura eu venha a ter. Quanto mais eu me encher de mim, pior será. E quanto mais nós trabalharmos aqui para encher vocês de vocês, pior será. Imagine, falando da minha terra, um marido nordestino chucrute. Falando da minha terra. E eu digo para ele: você tem que ser mais você. O que é que ele vai se tornar? Ainda mais grosso. Com palavras ainda mais duras. Sem dar carinho dentro da sua casa e ainda justificar isso a partir da sua própria cultura. O que é que o texto está querendo dizer para a gente aqui? Que para ser feliz, escute, eu vou precisar me esvaziar de mim. Eu vou precisar ser considerado pobre, entender que eu sou alguém pobre de espírito, ou seja, necessitado do rei. Nós temos necessidade desse rei, e é preciso que esse rei, pelo Espírito, injete da sua seiva em mim. Aí eu começo a entender: já estou crucificado com Cristo, agora já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É sobre Ele em mim, é sobre parecer mais com Ele. Abaixo eu e acima a glória do nosso rei. Amém, igreja? Então não é be yourself, é be like Jesus. Não é seja você mesmo, é seja como Jesus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: seja como Jesus. Agora você chega no psicólogo hoje e eu, escute, eu não tenho nada contra psicólogos. Nada. Inclusive sou psicanalista. Das atribuições que tem, uma delas é psicanálise. Então, não tenho nada contra psicólogo. Mas você vai num psicólogo não cristão hoje, ele fala assim: você precisa se amar mais, garota. Se ame mais. Você está se amando muito pouco, garota. Vai, princesa. Levanta a cabeça, princesa rainha, senão a coroa cai. Vai, princesa, você manda em si. Você tem ordem sobre a sua vida. Vai, autarquia. Vai em frente. Detone com tudo, acabe com tudo. Só resta você, andorinha. Voa, águia. Não, estou falando alguma piada, é assim ou não é? É assim, e isso dá muito like no Instagram. Faça um videozinho. Você é top, você é 10, você vai longe, seja mais você. Que você começa a crescer de seguidor. Vai crescer. Fica fazendo vídeo assim, ó. Você hoje vai brilhar. Brilha, menina. Não seja mais ofuscada. Vai. Deixa o holofote. Vira o holofote para si mesma. Envia esse vídeo para alguém. Você vai longe. Porque é isso que o mundo quer que você entenda. Sabe o que é? É assim, se exploda no final. Porque quanto mais cheio de você mesmo, mais dinamitado você estará. Qual que é a proposta de Jesus? A partir de João Batista, importa que ele cresça e que eu... A atitude correta em relação a si mesmo é entender, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Aliás, é a partir desta reflexão que todas as outras bem-aventuranças estão. Não existe nenhuma outra bem-aventurança sem essa reflexão. Primeiro, uma atitude correta sobre si mesmo. Eu não sou nada. Eu preciso de imunidade. E para ter imunidade, eu preciso injetar outro ser em mim. Eu só vou ter imunidade sobre mim mesmo se outro ser entrar. E quem é esse outro ser que vai entrar? É Jesus pelo Espírito Santo. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu preciso ter uma atitude correta em relação ao pecado. Olha o que o texto bíblico vai dizer. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E aqui, escute, isso não tem nada a ver com melancolia. Havia um grupo, na minha juventude, chamado de emo. O que eram os emos? Eram jovens que tinham o cabelo muito parecido com o baterista de vocês aqui. Que inclusive saiu do culto para chorar. Esses emos se juntavam em grupos de homens e mulheres, se reuniam em sua melancolia, e enquanto bebiam um vinho barato, eles ficavam chorando. E eles eram darks. Eles eram vestidos de preto, andavam com a franja aqui, ó. Era, parecia o Goku, o Super Saiyajin, era uma coisa impressionante. E eles andavam, era um negócio muito doido. Eu não sei se vocês se lembram. Quem é que se lembra desses grupos aí? Até, vocês se lembram? Até que chegou um grupo que disse, não, nós somos emos... coloridos e do bem. Sério. E eles respondiam pelo nome Restart. Era. Cantando uma canção. E eu vou te esperar, por onde quer que eu vá, te levo comigo. Era impressionante. Chorar por melancolia. Melancolia. Eu choro por melancolia. Eu me tranco num quarto e vou chorar. E quantos e quantos em suas depressões, olha ali o emo ali atrás. Por onde quer que eu vá? Você tocava no Restart? Ah, ok. Então veja. Irmãos, escute, por favor. Há em nós algo que nos enviesa para o lado da morte. Aí nós isso. Então, programas, por exemplo, como o da Atena, programas, por exemplo, como o Bach, que inclusive é de Mogi, são programas muito atraentes para nós. Por quê? Porque nos atraímos com as questões da morte. Meio que enviesamos. Um avião cai, eu não sei como é que você se comporta, mas as notícias, as pessoas começam a acessar as notícias da queda do avião, querendo conhecer as pessoas que morreram. As pessoas têm esse frisson, né? Você, por exemplo, na internet, quando anuncia fulano de tal morreu, qual é a primeira pergunta que aparece lá embaixo? E morreu de quê? Mas, sério, por que pergunta isso? Vai trazer a pessoa de volta? Por quê? Porque a gente é enviesado para o lado da morte. A gente meio que olha para esse lado aqui dark da vida. Pessoas acabam produzindo oxitocina, clamando pela morte. Produzem oxitocina se cortando. Produzem oxitocina chorando no quarto de parede, no canto de parede, perdão, chorando no quarto escuro, alimentando literalmente, irmãos, olhe para mim, a depressão. Então, o texto bíblico aqui não é seja emo porque você vai ser consolado. Sabe qual é o texto bíblico? É uma pergunta retórica. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você chegou no seu quarto, a angústia abriu seu peito e você disse, Senhor, eu guardo comigo um pecado de estimação. Algo tão profundo e tão escondido, mas, ó Deus, eu choro e clamo hoje. Eu não quero mais viver dessa forma. Eu não quero, Senhor, errar o alvo mais. Eu não quero mais, ó Deus. E o que se vê hoje, meu querido pastor André, é que pecado é um conceito cultural. Depende de cada cultura. É isso que se vê hoje. Desconsiderando o que está escrito nesta palavra. Mas aqui na PIB Central, todos nós aqui entendemos que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Amém, irmãos? E a partir disso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E o que essa Bíblia disser a respeito de pecado, meu irmão, eu vou chegar no meu quarto e me ajoelhar e clamar a Jesus. Deus, me perdoe. Eu não quero mais viver essa realidade. E sem justificativa. Sem justificar. E sem colocar a culpa em seu ninguém. Porque o seu passado, escute por favor o que eu vou lhe dizer. Pode até explicar o que você está passando, mas não justifica. Explica, mas não justifica. Uma atitude com relação ao pecado. Em terceiro lugar, eu preciso ter uma atitude correta com relação a Deus. Veja, bem-aventurados os que têm fome, aqui eu não vou falar dos humildes, porque é meu primeiro ponto, mas bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que Deus está falando aqui para nós? É que para eu ter uma atitude correta em relação a Deus, eu preciso, em primeiro lugar, entender que não é sobre a minha justiça, mas é sobre a justiça dele. É que há um padrão de justiça estabelecido na palavra e que, a partir desse padrão, eu preciso ter uma vida santa. Eu preciso dar passos para ser mais parecido com Jesus. Como disse o autor de Hebreus, ele disse, olha, essa grande nuvem de testemunhas aqui vai me ajudar no processo. Porque eu vou me desembaraçando, eu vou jogando fora tudo que embaça a minha vida, eu vou simplesmente jogando fora o pecado que tenazmente me assedia, porque eu tenho uma corrida para correr. Eu tenho algo para ir atrás e tem mais. Eu vou manter os olhos fitos em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Tem uma corrida, eu vou correr. Eu preciso ser santo. E santidade aqui, claro, você já é posicionado santo em Cristo Jesus, mas há um processo de santificação na sua vida que precisa ser estabelecido. Ora, eu quero parecer mais com Ele. Ora, eu gostaria que pessoas olhassem em mim e dissessem assim, rapaz, você é muito parecido com Jesus. Como, por exemplo, o pastor André, o conhecido missionário dos pés descalços. Vocês falaram de missões aqui. E falam de missões de uma maneira muito especial, que eu aprendi muito aqui nessa noite. E aí o missionário dos pés descalços fazia suas missões no Nepal. E por que era conhecido como missionário dos pés descalços? Porque não tinha dinheiro para comprar suas botas. E ia mesmo assim no frio do Nepal, subindo as montanhas do Nepal para evangelizar, e todos sabiam onde ele passava. E por quê? Por uma razão muito simples. Onde ele colocava o pé no gelo, ficava um pouco da sua carne. Era um rastro de sangue onde quer que ele passava para evangelizar monges naquelas regiões. Uma vez esse homem foi pedir uma oferta a um lorde escocês. E quando chegou na frente, o filho do lorde escocês, na frente da casa, atendeu. Aí disse: eu posso falar com o seu pai, o lorde? O menino disse: sim. Subiu e disse: papai, tem uma pessoa ali na frente querendo falar com o senhor. O pai disse: quem é meu filho que quer falar comigo? Ele disse: papai, eu acho que é Jesus. Porque exalava tanto da glória de Deus que pessoas que encontravam o missionário dos pés descalços achavam que estavam falando com o próprio Cristo. A minha atitude com relação a Deus é uma atitude de santidade. Olhar para a justiça dele e dizer: Deus, eu prefiro a tua justiça do que qualquer tipo de justiça minha. Eu estou ciente que tu governas sobre todas as coisas. Então, seja no dia bom ou no dia ruim, eu louvarei o Senhor na alegria ou na dor. Amém, igreja? Eu estarei perto do Senhor, independente das circunstâncias, e mais, querendo me aproximar mais de ti em santidade. Vamos para frente. Porque, em quarto lugar, eu preciso ter uma atitude correta em relação ao meu próximo. Olha o que diz o texto bíblico agora. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque obterão misericórdia. E bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. E este ponto aqui vai mexer com a gente. Porque, queridos, o reino de Deus é um reino de justiça, um reino de paz e um reino de alegria. O reino de Deus é marcado por uma atitude do povo de Deus. E aqui duas atitudes saltam aos nossos olhos como povo de Deus. Primeiro, se eu respondo pelo distintivo de ser povo, eu preciso ser uma pessoa misericordiosa. E o que é uma pessoa misericordiosa? Em primeiro lugar, ela é uma pessoa que tem capacidade de perdoar. Ela tem capacidade de perdoar. Irmãos, eu precisei nesse ministério, assim como o pastor André, e certamente você também, perdoar muitas vezes. E sei que precisarei perdoar muito mais, e sei que pessoas me perdoaram também. Nós somos carentes e doadores ao mesmo tempo de perdão. Uma pessoa que não perdoa, ela primeiro não entendeu o que Cristo fez por ela. Você tinha uma dívida com Jesus bilionária. E é necessário, a partir do reconhecimento do perdão dessa dívida bilionária, que você comece a perdoar as tais dívidas milionárias que outras pessoas têm com vocês. Eu perdoo assim como fui perdoado. Você se lembra que é no Sermão do Monte que Jesus ensina a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E o quê? Perdoai as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Uma pessoa que não perdoa, ela é como alguém que anda com a perna assim, ó, desse jeito. Ela anda mancando na vida. Ela está pela metade, ela está pesada. As suas costas doem. Os seus sonhos, na verdade, são pesadelos. Sonhando vez por outra com a imagem das pessoas que carregamos conosco em nosso próprio peito. Andamos assim. Triste é quem não perdoa. Você precisa liberar o seu perdão hoje. Eu sei que está sendo filmado aqui. Mas, irmãos, eu, quando criança, sou filho de nordestino. E eu vivi num lar de muita violência. Eu apanhei da minha mãe de todas as formas que você imaginar. Todas as formas. Como está filmando aqui, eu não tenho condições de detalhar você. Mas basta lhe dizer que eu estava vendo na pandemia a morte do garoto Henry, E eu comecei a chorar com a morte do garoto Henry, que foi morto, espancado pelo vereador do Rio de Janeiro e sua mãe. Eu comecei a chorar vendo aquilo ali. A minha esposa disse: meu amor, por que você está chorando? Eu disse: porque, meu amor, o Senhor teve muita misericórdia da minha vida. Eu apanhei muito mais do que esse garoto e estou vivo. Com 6 anos de idade, eu apanhei muito mais do que ele. E estou aqui vivo. Eu tinha todos os motivos, talvez, numa mentalidade mundana, para odiar a minha mãe. Mas, irmãos, eu perdoei minha mãe. E a minha mãe me chama de pastor. A minha mãe diz que ela olha para mim e fala: meu pastor, me liga e me pede conselhos. Porque o perdão não só liberta, mas o perdão inicia um novo ciclo. A palavra para a sua vida hoje é: algo que você precisa perdoar alguém da sua família, às vezes, até seu pai ou sua mãe, não sei. Você tem nas mãos isso. A pessoa não precisa te pedir perdão. Porque o perdão é unilateral, simplesmente solte. E você vai perceber que você vai sair desse culto hoje, andando, sem a perna presa, sem peso, porque foi misericordioso. Em segundo lugar, eu preciso ser misericordioso com as pessoas que precisam de ajuda. Eu disse, pastor André, a PIB de Mogi vai ser uma igreja envolvida com as causas da sociedade. Irmãos, a nossa igreja tem uma clínica chamada Espaço da Alma. Lá no Espaço da Alma, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, médicos cardiologistas, clínicos gerais, dentistas são 13, porque dentro da igreja tem um consultório odontológico, dentro da igreja, tudo isso que eu estou lhe falando, para atender a todas as pessoas, desde membros da igreja, membros que podem pagar, pagam preços populares, e todos que não podem pagar são tratados de graça. Todos. Segundo a disposição de tempo, de sala e de material, todos são tratados de graça. Dentro da igreja há uma distribuição onde a igreja sustenta hoje, a nível de alimentos, mais de 50 famílias. Dentro da igreja. Na pandemia, a prefeitura de Mogi entregou 60 toneladas, a PIB de Mogi entregou 70 toneladas de alimento. 4 caminhões para o Rio Grande do Sul de 36 toneladas. Voluntários no Rio Grande do Sul, indo no busão para trabalhar lá, profissionais, se dedicando. Porque é preciso que a igreja se misture com o seu povo. Que a igreja dê um recado à cidade, diga assim: meus irmãos, nós estamos preocupados com vocês. A nossa igreja foi uma das únicas no Brasil a entregar na pandemia do seu caixa, do dízimo, eu estou falando do dízimo da igreja, um auxílio emergencial a irmãos que perderam seus empregos na pandemia, que são membros da igreja. A igreja, essa igreja, ela sai uma vez por ano. Esse ano agora foram 900 voluntários nas ruas, vestido de laranja. E por que laranja? Para se parecer com o gari, para se parecer com o lixeiro. Na camisa, uma frase: para que serve quem não serve? Para que serve quem não serve? Para que serve alguém que não serve? Qual que é o sentido da vida de uma pessoa que não serve? Ego, 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 umbigo, umbigo, umbigo. Eu e nada mais. 900 voluntários na rua, sabe fazendo o quê? Catando lixo na rua. Abraçando pessoas na rua, médicos atendendo a população geral, dentistas atendendo a população geral, pintando patrimônios públicos com recursos da igreja. Patrimônios públicos com recursos da igreja. Nas ruas fazendo campanha anti-suicídio, nos semáforos fazendo campanha anti-violência doméstica, dengue, o que for, pedofilia. Porque a igreja precisa sair das 4 paredes e dar um recado para a sua cidade.
Nós estamos envolvidos com essas causas, nós nos preocupamos com isso, nós temos misericórdia na alma, nós somos indignados com a injustiça social. E não vamos parar por aí, não. Para resgatar as esferas, a gente também fez uma escola de música. Para resgatar as esferas, lá na igreja tem uma escola de artes. Para resgatar as esferas, começamos agora o projeto do primeiro Colégio Batista de Mogi das Cruzes, onde todo o lucro do colégio, escute, vai ser investido em um colégio na periferia de Jundiapeba, em que as pessoas receberão aulas de graça. Eu estou falando de 50, 60 alunos que não teriam futuro nenhum, com o lucro daquela escola, vão ter aula com o mesmo professor de matemática, com o mesmo professor de português, com a mesma qualidade estrutural, para que a educação chegue de maneira cristã no coração de pessoas que simplesmente viveriam o único futuro, se Deus não intervir, ser um traficante ou uma pessoa desvalida, copiando o modelo de seus pais. A igreja do Senhor, ela precisa acordar para sair fora, porque isso aqui é trazer o reino do Senhor até aqui. O reino começou, mas a minha função e sua é expandir o reino, ampliar o reino. E quanto mais fizermos isso, irmãos, mais São Bernardo do Campo vai dizer: a gente não vai ser São Bernardo do Campo mais se a PIB Central deixar de existir. Se a PIB Central deixar de existir, a gente perde uma perna, quiçá o próprio pescoço. Isso é a igreja sendo simpática de todo o povo, uma igreja misericordiosa. Mas a gente tem problema às vezes com essa misericórdia até entre os nossos irmãos. A Jéssica às vezes chega aqui e diz assim: faça o seguinte, abrace a pessoa que está do seu lado. E o abraço mais parece: meu Deus, vem cá, abraço. É porque eu odeio abraços. Eu não gosto de abraços quentinhos. Eu odeio isso. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Existe um neurotransmissor aí na sua vida chamado oxitocina. Repita comigo: oxitocina. Oxitocina é um neurotransmissor responsável por você sentir vontade de viver. Só isso. Só isso. Só isso. E sabe como que você produz oxitocina? Sabe como é produzido oxitocina? Com abraços de 6 segundos. Assim uma pessoa produz oxitocina. Pasme. Mas a gente vai se afastando. Por quê? Porque eu não recebi abraço do meu pai. Porque eu não recebi abraço da minha mãe. E aí crianças, meninas, e olha, escute, cresci sem um abraço, sem absolutamente nada disso, e não tem um dia na minha vida que eu não olho para minha filha Esté e digo: você é minha princesa, vem cá dar um cheiro no pai. Vem cá, Ana Júlia, você é minha princesa. Vem cá, papai te ama. Quem é que pai ama? Ela fala: eu. Vem cá, Felipe III. Vem cá, dá um abraço aqui. Dá um abraço aqui no pai. Chega. Aí ele vem. Ele vem igual um ogro. Dá um cheirão no pai. Por quê? Por quê? Por uma razão muito simples. Porque nós precisamos desse contato para resolver, inclusive, nossas carências mais profundas. A minha filha, provavelmente as minhas filhas, não precisarão, no futuro adolescente, estar deitadas em vários colos para se significarem ou se sentirem amadas, porque receberam isso dentro da própria casa. Às vezes a gente não tem misericórdia dentro da casa da gente. Vamos fazer o exercício? Fique de pé no seu lugar. E agora, por favor, produza oxitocina em quem está perto de você. Faça isso. Depois que você produzir oxitocina de verdade, aí você pode sentar, que eu estou encerrando. Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Eu tenho mais um ponto na mensagem. Vocês aguentam 10 minutos ou não? 10 minutos apenas eu vou encerrar. Eu já passei do tempo que o pastor me deu. Por isso que eu estou dizendo isso para vocês. 10 minutos eu vou encerrar, prometo. Outra coisa aqui que tem do texto com relação a uma atitude correta em relação ao próximo tem a ver com pacificação. Jesus é o príncipe da paz. E nós estamos vivendo sobre a égide de Jesus, sim ou não, igreja? Então, no nosso DNA precisa ter pacificação também. Meu irmão, pacifique. Sabe o que está cheio? Está cheio de isqueirinho de Jesus aí, por aí. Para isqueirar é muito rápido. Ah, isqueira, 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 isqueira. E aí? E aí? Olha o que ele falou aí, ó. Vai deixar por isso? Fosse tu, eu quebrava tudo. Não, o cara tem que ser pacificador, irmãos. O cara tem que chegar e dizer assim, irmãozão, não. Bora abraçar, bora chegar junto. Não podemos viver dessa forma. Eu sei que aqui não tem, aqui na PIB Central. Eu sei que é só um problema lá da PIB de Mogi mesmo. Mas maledicência não cabe dentro da igreja. Pastor, aqui não deve ter mesmo. Maledicência é falar mal, não combina com Jesus. Eu coloquei uma coisa no meu coração, vou dizer para os irmãos, é um voto que eu fiz a Deus. Voto. Eu não falo mal de ninguém. É um voto que eu fiz a Deus. Então a pessoa me faz uma pergunta e eu sei que eu não posso dizer nada de bom. Sabe o que eu faço? Eu empresto o meu silêncio. Meu irmão, não vou falar nada sobre isso, não vou emitir opinião. Se eu não puder ajudar, não vou atrapalhar. Mas é uma coisa de um voto que eu fiz com Deus. Não falo mal de ninguém. Em último lugar, saideira. Eu preciso ter uma atitude correta em relação ao mundo. Gabrielzinho, passe para mim aí, por favor. Eu preciso ter uma atitude correta em relação ao mundo. Olha só, pode passar. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Pode passar mais. E aí vocês se lembram desse texto inteiro aqui. Um texto de ser sal da terra e luz do mundo. Escute uma coisa. Nós precisamos de referências. Todo mundo precisa de referência. Sabe qual que é o problema? É que as boas referências estão morrendo. Ou simplesmente não existem mais nessa geração. Onde está a Madre Teresa? Onde está Dalai Lama? Ou qualquer outro tipo de pessoa que responda no esporte, na arte, por um poder de influência fazer bem? Onde estão? Onde estão os influenciadores do bem? E logo numa geração em que pessoas detêm trazem consigo uma nova profissão. Eu sou um digital influencer. Agora vá nesses digitais influencers e procure influência. E procure referência. Vá! É um monte de dança inútil e sem sentido que corresponde à morte da cultura. É isso. E nada mais influenciando as nossas crianças. Eu estava no meu carro dirigindo, quando a Estezinha atrás do carro começou a cantar o seguinte: a Patricinha virou maconheira. Eu digo, o quê, homem? É maconheira mesmo? Eu falei, o quê? Ô, Esté, o que é isso? Onde você aprendeu esta porcaria? Ela falou assim, isso é uma cantora. Eu digo, como é que chama ela? Na hora eu não entendi direto, disse, Ana Castelo. Eu disse, pode ser Castelo, pode ser Sobrado, pode ser Casa, pode ser o que for. Eu não quero mais saber. Aí Ana Júlia, minha filha, disse, levantou assim do carro de pé, assim, estava sentada no banco e falou, aqui só tem que ter música de Jesus. Nós caminhamos a casa, amamos ela toda. Ana Júlia. Falei, para, Ana Júlia. Quem te conhece, que te compre. Ela... Eu digo, essas influências não devem entrar na nossa vida, nem na nossa casa. Mas, pastor, por que o pastor está falando tudo isso? É porque você que está aqui sentado hoje precisa entender que você tem um chamado para ser uma referência nessa geração. Você hoje está sendo convocado com sua história, com suas dores, com os seus processos, com as suas soft skills. Você está sendo convocado hoje a ser uma referência no meio desse século. E comece pela sua casa. Comece por de casa. Demonstrando que você é uma pessoa de Jesus, demonstrando que você é sal da terra, que você ilumina a vida de pessoas. É você, meu irmão. A gente está precisando disso aqui. O reino de Deus está precisando disso aqui. Encare esta responsabilidade em nome de Jesus. Eu tinha mais slides, mas Gabriel, pode acabar aí. Porque o final do livro, A Cruz de Cristo, perdão, de John Stott, diz o seguinte no final do livro: que o mundo hoje é muito parecido com Tomé. Que assim como Tomé disse, ao menos que eu veja os cravos em suas mãos, não crerei. O mundo também lá fora diz o seguinte: sem cravos nas mãos, você não tem credibilidade. É verdade, só um homem crucificado pode pregar a cruz de Cristo. Sal da terra e luz do mundo. Uma atitude correta sobre o reino de Deus. Eu quero encerrar. Encerro contando para vocês a história de uma pessoa que não conhecia. Eu sou formado em teologia na Palavra da Vida. Aqui em Atibaia. E eu vim de João Pessoa para cá com interesse. Eu queria aprender grego e hebraico. E aí um cara que me discipulou, chamado pastor Emanuel Shoa, da PIB de Mauá, ele disse assim: segundo, por que você não vai para Atibaia? Porque lá tem um professor chamado Carlos Oswaldo, que é um mestre em grego e hebraico. E eu me mandei. Sou formado em direito, trabalhava com direito, e me mandei. Eu digo, eu quero aprender grego e hebraico. E aí cheguei, conheci o Carlos, me aproximei do Carlos, me tornei monitor do Carlos, em teologia do novo, teologia do antigo. Conheço minha esposa no seminário também. Todo um processo de vida mudou a partir de uma decisão. E aí o Carlos contraiu leucemia. E o Carlos mudou muito na época da leucemia. Eu me lembro que a gente estava numa aula de Antigo Testamento e o Carlos parou a aula. Era antigo ou novo, não vou me lembrar bem. O Carlos parou a aula e disse assim: cara, eu me lembrei agora da história de Simone. Eu estou aqui, pela ética, não dizendo o nome verdadeiro dela. Estou chamando de Simone. E aí o Carlos disse: Simone chegou aqui no seminário dizendo que queria ser missionário. Porque no seminário Palavra da Vida é assim. Quando você chega na primeira semana, pergunta: o que você quer ser quando sair daqui? Quero ser pastor, quero ser evangelista. Não, só vim aqui conhecer mais. Disse que quando chegou na vez da Simone, ela falou assim: eu vou ser missionária. E eu vou ser missionária na África. Deus me disse que eu ia ser missionário na África. Até o próprio Filipinho aqui falou, né, sobre as missões na França e trouxe a África aqui como missão. E foi uma palavra muito importante a sua aqui. E aí as pessoas ficaram: nossa, ela quer ser missionária na África. Eu estou falando de uma menina nova, uma menina virgem, que tinha uma vida toda pela frente, dizendo: eu vou ser missionária na África. Simone. Primeiro ano de seminário, porque o curso de missões são 3 anos. Primeiro ano de seminário, ela tá para cima, aquela coisa toda, menina que iluminava os ambientes. Ela sente no final do ano uma dor na barriga, uma dor no estômago forte. E aí quando ela sente essa dor, ela vai para o professor Carlos e fala: professor, eu te senti uma dor forte no estômago. O professor fala para ela: Simone, vai no médico. Ela não vai no médico, ela vai na igreja, que pela ética eu não vou falar o nome dela, mas ela está espalhada aí de maneira universal. E aí, ela vai nessa igreja, aquela coisa toda. E quando chega lá, o pastor pega. Ela diz que está com a dor no estômago. O pastor diz assim: você vai ser curada agora dessa dor. Puf! E dá literalmente um Hadouken espiritual nela e diz: você está curada. Ela volta para o seminário e diz: estou curada. Mas de quê? Não sei, sei que eu estou curada. E dá testemunho na capela. Gente, fui curada. De quê? Sei lá, mas fui. E o pessoal, beleza. Segundo ano, ela não sente dor nenhuma no estômago. São 3 anos o curso de missões lá. Na minha época era, pelo menos. E daqui a pouco, ela no final do segundo ano, sente uma dor no estômago tão forte que desmaia. Ela vai no professor Carlos e diz: agora você vai no médico. Ela foi. Chegou no médico, tomografia. A médica disse: olha, vou fazer uma biópsia. E quando faz a biópsia, ela tinha um câncer de nível 4 no estômago, já em processo de metástase. O mundo dela desaba. Ela fala assim: como assim? Eu vou ser missionária na África, Deus prometeu. Como assim? E começam duras sessões de quimioterapia. Terceiro ano, ela vai perdendo peso. Mulheres, ela perde todos os cabelos. Faz trabalho com muito esforço. Se forma no terceiro ano com a ajuda de vários professores. E quando ela está se formando, está aquele ginásio da Palavra da Vida, os que conhecem, está lotado assim de gente. E lá vem ela, segundo o caso Oswaldo, sendo carregada pelos seus pais. E quando ela sobe nas escadas do palco do ginásio, entregam o canudo na mão dela. E ela pega o canudo, entrega o microfone, e ela coloca a voz bem fraquinha no microfone e fala assim: eu vou ser missionária na África. E as pessoas começam a aplaudir. Dois dias depois, ela piora e vai para um hospital aqui em São Paulo. Um hospital muito, muito conhecido aqui em São Paulo. E ela vai para o hospital, passa a primeira semana no quarto, piora mais, vai para a UTI. O telefone do professor Carlos toca. É uma pessoa do seminário, porque ela falava muito do professor Carlos. Professor, ela fala muito de você e venha visitá-la, porque a situação é só um milagre. E o professor se desloca de Atibaia até São Paulo, e quando se desloca, entra no quarto da UTI e se surpreende. Como é que está Simone? Está sorrindo. E ela está rindo assim, ó. Aí o professor Carlos fala: Simone, você está sorrindo. Ela fala assim: o professor não soube? Eu disse: de quê, Simone? É que eu fui para a África. Fala: Simone, você estava na Palavra da Vida, piorou, já veio para cá. Como assim a África? Ela disse assim: professor, quando eu cheguei no hospital, eu comecei com o meu testemunho de vida a falar de Jesus para toda a equipe médica daqui do hospital. E professor, sabe o que aconteceu? 10 pessoas, entre enfermeiros e médicos, se converteram a Jesus no tempo que eu passei aqui. E aí, professor, quando foi ontem? Jesus entrou por aquela porta, professor. Sentou do meu lado e disse: Simone, eu trago a você boas novas de grande alegria. A sua África é aqui. Dois dias depois, Simone foi levada para as mansões celestiais. Eu queria muito conhecê-la. Sei que quando chegar no céu, eu vou conhecer uma pessoa que literalmente transmitiu felicidade integral e um prazer integral na lei do Senhor, independente das circunstâncias. Em toda a sua vida se dedicou a servir ao Senhor, resgatando as esferas para a glória de Deus. Quem serão? Onde estão as próximas Simones deste mundo?